Ouvintes da Rádio Alto Minho, estamos aqui para mais uma edição do Momento de Inspiração. Mais uma semana na sua companhia, a Maria do Céu e eu, Fernando Serrão, aqui, como sempre, às segundas-feiras, depois das 22 horas, também posteriormente no site e redes sociais com imagem. Vamos recuperar o tema da semana passada, porque houve coisas que ficaram por dizer. Você e a sua própria paz, era o tema. Andamos aqui às voltas de saber algumas sugestões de como encontrá-la dentro de nós. É um bocado como o Inner Smile, não é verdade? Portanto, vamos fazer a segunda parte do programa, porque faltavam aqui algumas coisas por dizer. Nós ficámos ali naquela fase em que falávamos um pouco do amor próprio. No último
do
programa.
Ficámos no amor próprio e na noção de que nós temos que fazer alguma coisa para nos curarmos a nós próprios e voltar a um caminho e tentar encontrar nesse caminho algo que faça sentido na nossa própria vida e que ao mesmo tempo nos dê paz e que nos dê motivação e que nos dê aquela inspiração para continuarmos a ser o melhor que podemos ser em cada momento, a fazer as melhores decisões, a fazer as melhores escolhas, sabendo que cada momento nós tentamos ser o melhor que conseguimos ser para, de acordo com os objetivos que nós temos. E é nesta questão que nós temos que deixar de, também pela questão da paz interior, de deixar de pensar que os outros é que vão fazer alguma coisa por nós. Nós, de certa forma, e nós falamos tanto na responsabilidade no último programa, nós damos a responsabilidade daquilo que é mais importante para nós. Nós responsabilizamos os outros. O médico tem que nos curar, o marido ou a mulher é que nos tem que fazer felizes, os filhos têm que ser a nossa continuidade, têm que seguir aquilo que nós queremos, porque senão não bate certo com aquilo que nós desejamos e aquilo que faz sentido. E eu acho que o paradigma que nós estamos a dizer agora é que nós é que temos que fazer, nós é que temos que ter autorresponsabilidade e nós é que temos que fazer as coisas por nós. E não pensar nunca que os outros vão fazer. Porque isto é o ponto de partida para a
graça. Esses exemplos são interessantes, mas, por exemplo, o médico também tem que nos curar, obviamente. Quer dizer,
não, mas ele não tem a resposta. Sim.
Nós é que temos que colaborar com isso também. Mas, no limite, há coisas que nós não podemos fazer, não é?
Mas
tomando esse exemplo.
Sim. Pronto, levando ao exagero, porque nós temos que pensar na nossa cura mesmo. E o médico sozinho não nos consegue curar. Nós temos que fazer a medicação, nós temos que mudar hábitos de vida. Nós
Sim,
temos
é a nossa
mais.
Colaboração, não é?
Exato. E por isso, se nós pensarmos que o médico per si, ou com os medicamentos que nos vai dar, que nos vai curar, nós voltamos outra vez a uma questão de que nós temos que ser corresponsáveis com as coisas que fazem sentido. E nomeadamente nesta questão da saúde. Mas nós somos... Até nós tentamos tirar a responsabilidade, a nossa própria responsabilidade, até na questão de nós vamos a um cabeleireiro e queremos que alguém ou uma pessoa que nos ponha ou mais bonitos ou de acordo com alguém que nós achamos piada. E nós damos essa responsabilidade a alguém e até se as coisas correm mal, nós desresponsabilizamos-nos. E eu acho que é nestas questões que nós falamos muitas vezes no programa.
Esse exemplo tem outro erro, que nós nunca devemos imitar ninguém também.
Pois eu acho que...
Isso é um duplo erro, não é?
E eu acho que quando nós queremos fazer uma cópia ou quando nos queremos colar, isto tem a ver com aquelas questões de nós nos perdermos no caminho de repente, porque nós queremos tanto nos colar a alguma coisa, a alguma ideia, a algum estereótipo, alguma ideia até fantasiosa de alguma coisa que depois, quando temos, não é bem aquilo que nós queríamos.
Pois,
realmente...
Nós falámos muitas vezes nos programas sobre isso. Não se deve imitar, não se deve tomar exemplo.
É porque realmente estas coisas são mega complicadas e, de repente, retiro-nos um bocadinho a nossa essência, aquilo que realmente nós
somos. E aí também
somos,
entra o amor próprio.
E entra também o amor próprio, porque... Isto tem a ver, como nós acabamos o último programa, que é a questão do paradigma educacional. Nós fomos educados em algo que é puramente ilusório, irreal, fantasioso e até mentiroso. Porque a questão de nós... E é uma questão que é realmente que é uma doença, que nos tira imensa paz, é a questão da nossa própria aceitação, dos seres humanos que nós somos, do aspecto que temos, porque eu acho que a questão dos valores e dos princípios, que realmente para muita gente não é importante, mas para nós é, nós podemos construir, nós podemos voltar atrás e podemos repensar e podemos, podemos voltar sempre a pensar melhor, a ter outra perspectiva e até mudar alguma coisa. Mas a questão da aceitação, do aspecto que nós temos, dos olhos, do cabelo, de isto é mesmo um processo da vida, porque eu acho que, por muito que as pessoas achem que se aceitam totalmente, não é verdade. Porque algum momento na nossa vida nós olhamos para alguém e até dizemos, epá, que até era giro se fôssemos parecidos ou qualquer coisa, não é? Por isso é que as influencers neste momento e noutros momentos atrás têm muito impacto, porque nós temos a tendência de nos colarmos a uma imagem que alguém nos transmite e que faz sentido para nós. E eu acho que nós devíamos pensar um bocadinho sobre essa questão, porque nós, em todo momento da nossa vida, nós nunca deveríamos perder o discernimento, a atitude crítica e até o questionamento de algumas coisas, porque é nestes exercícios que nós fazemos que realmente não saímos daquilo que é importante para nós. Mas uma das coisas que nós mais deveríamos ver e deveríamos mudar a perspectiva é vermos a nós e o nosso corpo como um templo, como algo que nós devemos curar, respeitar, curar e todas essas coisas, porque realmente é isto que nos faz viver, independentemente do aspecto que possamos gostar ou não. É uma intranquilidade, é um não gostar permanente de defeitos constantes que nós vamos arranjando para nós próprios. Isto, para muitas pessoas não acontece, mas há sempre uma atitude muito autocrítica relativamente àquilo que nós somos e relativamente ao aspecto que temos. E eu acho que uma das coisas mais fantásticas é nós mudarmos a atitude relativamente a isso e começarmos a dignificar e a valorizar e a contribuir para cada vez mais gostarmos de nós próprios, olhando ao espelho e dizer, uau, está bem, tendo em conta que a vida tem um processo e que nós não somos ninguém para mudar, alterar esse próprio processo. Há um processo e eu acho que, à medida que nós vamos tendo idade, nós deveríamos cada vez mais respeitar esta parte física que nós temos, porque isso dá-nos tanta paz interior, dá-nos tanta serenidade, dá-nos tanto equilíbrio, dá-nos tanta harmonia, dá-nos tanto aquela sensação de estar bem com a vida. E isto eu acho que eventualmente já sentiram isso, quando de repente vemos uns velhinhos ou uns idosos com aquele sorriso terno de quem está bem com a vida, de quem está bem, de quem está de bem com aquilo que tem.
E que não é frequente.
E muitas vezes vemos isso nas pessoas que têm menos, ou que eventualmente até podem ter mais dificuldades, mas aquele sorriso terno e aquele sorriso que nos transmite o valor que a vida tem e que as pessoas, todas as pessoas têm histórias e que têm complicações. Mas há pessoas que nos transmitem aquela sensação de estar bem com a vida e isso só se consegue a partir daquela paz interior e do valor e da dignidade que nós devemos dar àquilo que nos permite viver aqui, que é o nosso corpo físico. E isto é uma das coisas que eu conheço muito poucas pessoas que realmente valorizam o corpo que têm, que valorizam o aspecto que têm, que se aceitam totalmente como são. E eu acho que nós que realmente deveríamos repensar nisso e pensar em toda esta herança que vai passando de geração em geração e que tem a ver com uma atitude super autocrítica sobre aquilo que nós somos e até de não aceitação. Por isso eu acho que deveríamos pensar um bocadinho nisso, sabendo que todas as mudanças que nós podemos fazer neste sentido são mudanças que começam com muitos passos muito pequeninos e que nós não mudamos de um dia para o outro e que nós vamos tentando fazer todos os dias um bocadinho para que o eu do amanhã agradeça ao eu de hoje aquilo que fez e o que está a fazer. Depois, aquela questão que nós falamos aqui muito no momento de inspiração, que é na simplicidade que nós vamos encontrar as coisas que são connosco. Podem ser cheiros, sabores, pode ser um pôr do sol, pode ser, sei lá, uma música, pode ser um texto, pode ser um poema, pode ser alguém que de repente está a falar qualquer coisa e que de repente nós sentamos, uau, isto é mesmo...
Aquilo. E já todos experimentámos essas situações.
Mas devíamos investir mais tempo nessas pequenas coisas, de tentar recuperar aquelas coisas mais simples, porque elas acabam por se expandir e ter um impacto muito grande em nós. E depois ter uma coisa fantástica que nós falamos aqui muito no programa, que é tentar encontrar momentos, encontrar situações que nos façam sorrir, seja uma anedota, momentos de programas, sei lá, qualquer coisa, ou então voltarmos atrás no tempo e pensarmos num disparate que nós fizemos ou numa cena que aconteceu. E eu acho que tentar incluir sensações que nos deem bem-estar é uma coisa que eu acho que nós que deveríamos também pensar nisso. Outra das coisas que eu acho que é super importante não é estarmos sempre na nossa zona de conforto que nos dá paz interior. A paz interior não se consegue em algo que nós achamos que podemos controlar. Porque isso é mentira, nós não conseguimos controlar absolutamente coisa nenhuma e às vezes não estalar e às vezes coisas simples e banais acabam por nos tirar a nossa paz interior. Por isso o que eu acho é que fazer todos os dias um bocadinho para sairmos da nossa zona de conforto, eu acho que é alguma coisa que devíamos pensar. E isto basta. Imagine que toma banho com água muito quente, começar a reduzir a temperatura da água. Imagine que gosta de tomar banhos longos, começar a reduzir isto são coisas simples que nós podemos fazer. Imagine que toma 10 cafés por dia. Imagine que pode reduzir para 5. Imagine que come 6 pães e que depois chega ao final do dia e diz: ei, comi 6 pães. Porquê come 2? Começar a comer aos bocadinhos ou começar a comer às metades com aquela sensação de que é muito bom. Todas estas questões são questões que podem parecer demasiado simples, mas são aquelas questões que nos ajudam a chegar ao final do dia com aquela sensação de um visto. Eu hoje consegui aquilo que faz sentido e amanhã. E aquilo que eu faço hoje de bem para mim é um grande, digamos assim, é uma grande força que me vai ajudar a fazer um bocadinho mais amanhã. E é isso que nós temos que fazer todos os dias, eu fazer alguma coisa que seja um impulso para o amanhã ser um bocadinho melhor. E isto vai nos levar àquela questão de que é da força de vontade. E eu acho que a força de vontade, nós também já falámos aqui no programa, não é algo que apareça ou que de repente nós pensamos que não existe. A força de vontade é algo que nós também temos que pensar e temos que trabalhar para ter força de vontade. É muito mais fácil nós, muitas vezes, cairmos naquela questão de não apetecer fazer nada, de que nada vale a pena, de que a vida é injusta, mas isso não dá paz, queridos ouvintes. Eu acho que aquela, isso pode ser também esperança, pode ser um bocadinho, sei lá, fé, pode ser todas estas questões que nos ajudam a realmente a não desistir. E quando o mais fácil até poderia ser desistir, mas eu acho que desistir nunca é mesmo uma opção para nós. Por isso, qualquer coisa que o faça ter força de vontade de fazer um bocadinho mais do que aquilo que está habituado a fazer, e lá está.
Exige um esforço grande disso.
Sim, saindo um bocadinho da zona de conforto, Mas quando é um esforço e quando nós precisamos mesmo de ajuda para sair dessa energia, nós temos que pedir ajuda, porque alguém que nos ajuda a dar mais um passo, alguém que nos ajuda a ver outra perspectiva, alguém que nos ajuda a sorrir, alguém que nos ajude a voltar àquelas coisas simples da vida e nessas questões simples da vida começar passo a passo, devagarinho, a sair um bocadinho daquela questão de que, primeiro, de que da injustiça, depois da segunda, de que nós já tentamos muitas coisas, mas as coisas não funcionaram, melhor é não fazer. Uhum. Eu acho que é sempre melhor fazer um bocadinho, porque mesmo que não resulte, sabemos que esse caminho que não funcionou e temos muitos outros caminhos para experimentar, mas entre essas coisas, muitas coisas fantásticas que nos fazem a sorrir acontecem, e eu acho que nós nunca deveríamos realmente deixar essa questão da fé como diz aqui no guião, porque nós podemos ter uma fé em qualquer coisa, não tem que ser relativamente à espiritualidade
e até pode ser em nós mesmos.
E ver, fantástico era se nós tivéssemos fé em nós mesmos enquanto seres
é como a paz, é aquilo que vem de dentro?
É. Sim, é aquela coisa extraordinária que nós, de repente, que nos dá aquele impulso para fazer, que nos dá aquele impulso para continuarmos de uma forma persistente, continuada, a tentarmos fazer um bocadinho melhor por aquilo que nós desejamos. E muitas vezes é preciso mesmo aquela...
Mas há pessoas que não acreditam muito, então hoje em dia há muita gente que não tem muita crença, não é? Nem em si, nem em nada.
Pois, eu acho que esta questão de a falta de crença em nós é que é o mais chocante no meio destas coisas todas, porque é muito fácil uma pessoa...
E dificulta muito.
E é muito fácil uma pessoa perder-se um bocadinho no caminho quando nós não acreditamos em nós e nós só acreditamos nos outros ou acreditamos em influencers que acabam por orientar a nossa vida e depois, obviamente, que as coisas não se colam e fica assim um vazio muito grande e depois nós culpamos toda a gente à nossa volta da nossa falta de propósito ou de paz e eu acho que e apontamos tantos dedos aos outros e nós temos que realmente olhar para nós e ver que é tudo aquilo que nós podemos fazer nós realmente desvalorizamos, achamos que não é importante e responsabilizamos os outros e isto desde e nós falamos disso muitas vezes aqui no programa, desde as coisas mais simples até as mais complexas é o momento e todo segundo é um momento para você realmente começar a pensar um bocadinho em si, a pensar um bocadinho naquilo que faz sentido, a pedir desculpa a si mesmo por algumas coisas que realmente não gosta em si e que num momento qualquer achou que era a melhor opção e por isso voltar sempre atrás, limpar um bocadinho o seu caminho é sempre o melhor que se pode fazer, sabendo que não se consegue fazer tudo num só dia e que é aos bocadinhos e é passo a passo que nós vamos fazendo e que vamos construindo a nossa própria vida. Nós falamos muitas vezes que o melhor e o maior passo que você pode dar é simplesmente ter a ideia de que alguma coisa não está bem. Quando você tem a ideia que alguma coisa que não está bem, você está a dar espaço a si mesmo para que aquilo que faz sentido que possa surgir. E nestas questões, como falámos sempre, é muito importante nós termos uma atitude completamente sincera, honesta e transparente sobre as coisas que nós não gostamos, sobre a vida que nós planeamos e que não temos e porquê que as coisas acontecem. E neste processo todo, não deveríamos deixar de fazer algo que nós, com o tempo, deixamos de ter interesse em fazer, que é perguntar, questionar, mas porquê que aconteceu, porquê que eu fiz, porquê que eu decidi, porquê que eu optei por isto. E quando, mesmo que nós não saibamos as respostas, mesmo que não as tenhamos, com o tempo elas chegam, porque o importante é nós não deixarmos nunca de questionar. Aquela questão da de termos uma atitude de crítica construtiva não é de ser negativa ou ser negacionista sobre alguma coisa, mas ter uma atitude crítica fundamentada, sólida sobre alguma coisa, porque nós podemos aceitar as ideias, mas as ideias dos outros não nos representam a nós. E nós termos uma ideia diferente não nos torna do contra, torna-nos só pessoas que questionam as coisas. E acho que é assim que...
princípio, o questionar.
Sim, eu acho que nós que perdemos muito aquela vontade de questionar, porque ao longo da nossa educação, sempre que questionávamos alguma coisa, nós éramos entendidos como rebeldes, como do contra, e isto começou a abafar muito a curiosidade também, e também aquela noção de darmos o nosso cunho a alguma coisa.
Mas não é esse, por exemplo, o objeto da filosofia.
E não é objeto, nem um pouco mais a menos. E nós aprendemos, e o Fernando também, eu quando estava a fazer o meu doutoramento, o meu orientador dizia assim: tudo está inventado. Agora, a sua opinião, o seu cunho, forma de escrever é que é completamente diferente. Nós não inventamos nada, está tudo aí. Agora, nós podemos dar uma interpretação, uma perspectiva diferente àquilo que está aí.
Daí, as pessoas, quando faziam as teses, não é, e as dissertações, terem que fazer primeiro o estado da arte, precisamente porque já havia muita coisa inventada, muita coisa falada.
É verdade.
E depois tinha que ser adaptada e melhorada, podia ser adaptada e melhorada por quem fosse defender determinada ideia, não é?
Por isso, queridos ouvintes, nós podemos pôr todas estas questões, até das escolas, até dos cursos e até destas pós-graduações e por aí fora, como realmente como processos da vida e que nós podemos trazer para nós, para realmente voltarmos à nossa essência, porque há aqui uma palavra que eu gosto muito, que é basta, e basta é chega, e eu acho que todo momento nós podemos falar para nós mesmos que chega a ter maus pensamentos, chega de ser negativo, chega de não ter autoestima, chega de não ter autovalor, chega de não pensarmos por nós próprios, chega de seguirmos os outros sem questionar, chega de não termos interesses por outros assuntos, por ter curiosidade sobre as coisas, por ter uma discussão mais sólida, por sairmos um bocadinho daquela superficialidade.
Mas as pessoas deviam perceber que tudo isso melhora muito o nosso bem-estar. O conhecimento, exato, e o questionamento.
Exato, porque melhora a nossa autoestima, melhora, e tudo isto melhora a autoestima, melhora o autovalor. E vai de encontro a um processo de uma vida, de uma individualidade que somos nós. Nós somos seres únicos, cada um com uma impressão digital única, mas nós não vivemos isolados em nada, a não ser mesmo aquelas pessoas que vivem em isolamento, porque nós vivemos ligados e conectados a tudo, pode ser à natureza, pode ser a uma profissão, pode ser à família, a tudo.
E estamos sempre dependentes de alguma coisa.
Estamos sempre dependentes de alguma coisa, é tipo uma aranha e tem ligações, e nós quando entendemos a nossa vida com esses detalhes todos e com esses pormenores, nós vamos perceber que cada vez mais somos importantes na nossa individualidade para que tudo o resto funcione o melhor possível. E é só quando nós encontramos a nossa expressão com tudo aquilo que nós somos e com todos os nossos defeitos, com todas as nossas virtudes, é que nós realmente vamos dar um contributo de maior excelência para nós e para todos que nos rodeiam. Porque a paz interior é... Eu acho que a par de algumas coisas fundamentais para a nossa vida, tipo dormir, comer bem, beber água, fazer exercício, é realmente algo que vai dar sentido e que não nos vai deixar cair e que não nos vai deixar entrar em desânimos continuados por várias razões. E também não se esqueçam que a nossa paz interior é uma construção. Nós não temos a paz, nós não acordamos de repente com ela e nós também não acordamos de repente sem ela. É uma coisa continuada. E é tão importante como o nosso sangue e que nós todos...
Continuada e alimentada.
E alimentada, e nós temos que alimentar. E quando nós temos essa noção de continuidade, é tudo muito mais simples, é tudo mais tranquilo e a nossa vida faz muito mais sentido e tudo aquilo que podemos fazer vai ser feito com uma base profundamente humana, profundamente solidária, generosa para nós e para os outros, porque depois deste conceito de paz interior que nós temos, a nossa forma de lidar com tudo, o resto é tudo mais calmo, sereno e com mais paciência.
Muito bem, e fechamos assim mais um programa, neste caso foi o último sobre o tema, você é a sua própria paz, e não só, abordámos aqui outras questões, como por exemplo o autocontrole e o amor próprio, se bem que sem exageros, e vamos fechar musicalmente com uma dupla, a mesma da semana passada, porque o tema também foi o mesmo, só que com outro tema, Ouve-se o Mar, são eles, João Pedro Paes e Mafalda Veiga. Ficamos então com este tema musical no final do programa de hoje, e na próxima semana, Maria do Céu, voltaremos cá.
Obrigada.
A chuva cai devagar lá fora. A noite vem devorar o sol e tudo fica em silêncio na rua e ao fundo ouve-se o mar. Agora, talvez te possas perder. Devora o que a saudade te der. A vida leva para longe pedaços do tempo. Deixa o sabor de um regaço. Ao fundo ouve-se o mar. Ouve-se o mar, yeah, yeah. Yeah, yeah. Deixa parar no escuro. Voltam histórias.